África, como é que foi para você?
Nossa, são muitas Áfricas, né? Essa pluralidade da gente ter a oportunidade de conhecer essas Áfricas diferentes tira também esse imaginário xenofóbico, racista, que parece que a África é um país, né? Parece que a África é um continente riquíssimo. Senti muita diferença entre Angola e Moçambique, que são países que estão geograficamente distantes, né? Outros mares, eu nunca tinha ido ao lado de lá. Foi a primeira vez, e a primeira vez foi em Moçambique. Foi a primeira vez que eu vi aquele mar. Foi a primeira vez que eu cruzei o continente da África. Fiquei dias lá. Fui bastante tempo antes do show. Participei de umas mesas de conversa sobre entretenimento, cultura, direitos autorais. Ah, foi muito linda aquela viagem. Eu sinto muita saudade dela.
Mas além de Moçambique e Angola, você esteve em mais países em África, certo?
Estive em Cabo Verde, a convite da minha amiga Mayra Andrade. A gente cantou em dois festivais lá, em duas ilhas do arquipélago. E também um outro lugar diferente, traz também um lance insular, uma sensação, né, que você está ali num complexo, né, de ilhas. E conhecer a cultura da Mayra, assim, que é uma grande irmã, e eu sou muito fã da música cabo-verdiana, e as mornas e tudo ali. E a emoção de chegar no aeroporto e ver uma estátua da Cesária Évora, eu não sei. É muito bonito, assim, a relação da reverência, né? Da África com a própria cultura, que eu acho que aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem. Você não vai chegar no aeroporto, não vai ter uma estátua da Dona Ivone lá. Mas poderia ter.
É por aqui que comecei, Maria Gadu, para mostrar que este mundo da lusofonia, este Brasil cultural, portanto, está presente em vários cantos. Falamos da África, mas estaríamos falando de Timor-Leste, estaríamos falando de Portugal ou de tantos outros países que, no tempo da pandemia, tiveram que viver música e arte de maneira diferente. Como é que você viveu a sua profissão de maneira diferente e soube conviver com ela no tempo de pandemia, Maria?
Eu já vinha há algum tempo diminuindo o ritmo de shows, porque eu voltei a estudar, né, História do Brasil e Antropologia, e estava num trabalho muito intenso com ao lado dos indígenas e tal. Então eu já tinha dado uma diminuída radical assim no volume de shows, mas o zero, ele é muito significativo, né? Quando a gente se vê dentro de casa e com aquela solução que era live, só que assim, quando você faz uma live, você faz para o país, para o mundo inteiro, qualquer pessoa pode acessar e assistir. Você fazia quatro shows por semana, né? Então, uma live é a mesma coisa que você tivesse feito todos os shows em um só, né? Não dava para ficar fazendo muitos. Eu fiz pouquíssimas lives, porque também estava nesse compromisso com. Fizemos coisas até com a própria ONU, com a gravidade da Covid no Brasil, enfim, principalmente na questão da Amazônia. Mas usei minha música mais nesse sentido, em todas as lives que eram ligadas a esse tema socioambiental. Eu estava na parte de organização e também fazendo, colaborando ali com a minha canção. Tomou bastante tempo, mas a profissão, ela. Eu não sei, eu fiquei com a sensação de que as coisas mudaram muito rápido para a música, principalmente, né? E graças a Deus, a música ainda teve mais entrada na vida das pessoas do que o teatro, por exemplo. Eu acho que a nossa profissão ainda. O teatro, que é uma coisa feita ao vivo, você não consegue reproduzi-lo virtualmente, com fidelidade e tudo mais. Foi muito difícil, tem sido ainda, porque as coisas ainda não melhoraram no Brasil, né? Agora que a gente ia voltar, a gente remarcou os shows, desmarcamos tudo de novo. E a arte fica sempre sendo o primeiro que perde. Eu acho que as pessoas aproveitaram. Eu não gosto quem fala que tirou proveito da pandemia, eu acho que a pandemia é uma coisa triste. Milhões de pessoas morreram, acho, ai, meu espiritual, não sei, não gosto disso. Mas eu acho que as pessoas usaram esse tempo para se fortalecer, para aprofundar seus estudos, para se comprometer com outras coisas, e acho que isso que deixou a gente conseguir chegar até aqui. Muita gente lançando disco agora, feitos durante a pandemia, né? Aprenderam a mexer nos equipamentos, super difícil para a maioria de nós.
Você é um desses casos, Maria Gadu.
Na verdade, esse disco, eu gravei ele em 2019, comecei ele um pouco antes da pandemia, pois eu sabia que durante esse tempo, não sabia que ia haver uma pandemia, né? Não tinha como, mas durante esse tempo eu ia passar muitos, muitos meses na Amazônia. Então eu deixei meio que um disco pronto, só que eu precisava finalizá-lo. Veio a pandemia E aí eu tive que voltar ao estúdio para mixar, enfim. Foi muito interessante. Tive que aprender também muitas coisas. Desse lado, assim, foi importante para mim. E eu achei interessante porque é um disco que foi concebido antes da pandemia e ele sai num tempo... E ele é completamente visualmente, a estrutura, o conceito dele, do que aconteceu com muita gente durante essa quarentena, né? Se nós deu produzir, tocar os instrumentos, de certa forma não ter recursos humanos, muitos mais, né? É isso, mas foi uma ideia que eu tive antes e finalizei durante. Então, é um disco, ele tem 2 anos, assim.
Mas agora é o momento de pensar ou reavaliar as lições aprendidas, as inovações, quando encontrar o seu público espalhado Sim. pelo mundo. O que é que vai levar como primeira mudança que foi gerada por este momento difícil, que as pessoas esperavam ter música para acalmá-las, esperavam Sim. cantar algo com seu artista para acalmá-los, tiveram de uma maneira diferente. Como é que vai ser o primeiro contacto no Brasil e fora, depois desta crise? Já pensou nisso? Já sabe o que é que vai dizer nesse momento?
Pensei. Eu acho emocionante, assim. Eu, em um intervalo e outro dessa pequena abertura que o Brasil viveu, acho que cada lugar do mundo está em um tempo diferente, né? Por conta de governo, administrando tudo isso. Então, o Brasil teve um periodinho de folga e eu fiz um concerto só dentro do museu, gratuito, em homenagem a um parceiro, um artista plástico indígena muito, muito, muito importante que faleceu. E foi um concerto... Ele veio numa semana, em uma semana eu estava no palco. Eu não tive muito tempo de pensar nele. E estava já muito emocionada de cantar na Semana de Arte, né, de São Paulo, que é uma semana muito importante aqui para o Brasil, para a arte brasileira, liderada pela arte indígena. E aí a gente ali, e o lugar, ele tem muitos andares abertos. Então, eu olhava para cima e via muitas pessoas, olhava para frente e tinha pessoas para trás. Então, parecia uma coisa meio mar. E foi muito emocionante, assim. Eu acho que algumas vezes, em qualquer profissão, quando a gente está há muito tempo nela, a gente corre risco de deixar no automático. Corre, a gente sempre corre esse risco, né? Ah, vou ali trabalhar e volto. Né? E aí a gente vai desapercebendo algumas magias. Eu acho que esse primeiro encontro foi o acúmulo de todas as magias que eu desapercebi durante toda a minha vida. Se eu fiquei desatenta num show, ou uma vez que fiquei desatenta, nesse show eu estava completamente atenta. E a emoção estava muito frágil e muito fácil. Foi muito bonito. Eu não vou esquecer nunca.
E o que é que estes momentos de contato direto podem voltar a trazer para você, que é artista? E para o público que lhe segue, vamos lá sonhar no pós-pandemia agora. E disse também que esteve envolvido em várias ações da ONU, não somente em relação à pandemia, mas agora a grande mensagem é esta recuperação. Estaria disposto a trabalhar nesta recuperação pela organização com a qual já trabalhou em outros aspectos, como disse, como a conservação e preservação do Amazonas?
Primeira parte, né? Eu acho que dentro desse sonho, desse desejo nosso, né, de que isso acabe, que a gente consiga retomar de formas diferentes as nossas alegrias, os nossos, né? A arte proporciona isso, não só para quem faz, mas para todo mundo. Né? Eu acho que a gente volta justamente. Tem uma coisa muito doida que eu tenho reparado, que mesmo quando as pessoas tiram a máscara, em um ambiente que ela está podendo tirar, ou ela fez um teste, ou... A gente teve que se acostumar a olhar no olho da pessoa para se comunicar com ela, né? Eu acho que isso trouxe uma reconexão entre a gente, talvez, que isso vai levar para qualquer lugar. Então, a gente vai fazer um show, acho que as pessoas talvez saiam um pouco mais do celular. A gente estava vindo de uma... As pessoas estavam absorvendo as coisas com muitas etapas. Você ia num show, você filmava o show, assistia o show pela tela do seu telefone. A pessoa está ali na sua frente, né? Eu acho que talvez a gente consiga ficar mais íntegro, inteiro nas experiências que a gente vai ter. Assim, eu espero isso, porque é realmente muito bom isso. E sobre esse trabalho contínuo, eu, com certeza, no final do ano eu fui à COP em Glasgow. Passamos lá uma semana e meia acompanhando as programações internas e externas, marchamos com a moçada do Fridays for Future, foi uma emoção, Marcha dos Povos Indígenas da América, fizemos algumas mesas muito importantes, assim, eu acho que eu estou sempre disponível para o front, assim, a minha vida é primeiro o front e depois, para mim a arte é um instrumento para isso tudo. Então, se eu tiver que gravar 5 discos falando disso, vou gravar 5 discos falando sobre isso. E estou muito ansiosa e me preparando para a COP desse ano no Egito. A gente está programando para esse ano. Esse ano é um ano muito importante no Brasil em várias questões. E eu estou lado a lado, assim. E a arte, para mim, é um veículo disso. Que esse ano a gente consiga movimentar pensamento, movimentar escolhas com a nossa arte.
Foi um prazer muito grande conversar com você, Maria Gadu. Pandemia, todos querem que fique para trás. E, sim, enfim, a inovação, as lições que ficaram com ela, que resultaram dela, que fiquem para frente e que nos ajudem a avançar. Algo mais para fechar a conversa?
Sim, não, só agradecê-lo pelo convite dessa conversa, dizer que meu desejo de voltar a fazer esses concertos e conhecer o mundo é muito grande. A melhor parte de fazer show, vou te falar sinceramente, às vezes não é nem fazer o show, é conhecer as pessoas, as culturas e trocar. Fiz grandes amigos e amigas pelo mundo e estou com muita saudade dessas pessoas. Queria voltar a abraçar, comer, cantar, enfim. Que a gente respeite as restrições quando elas vêm para que isso acabe o mais rápido possível e a gente volte a estar junto. Muito obrigada pelo convite, adorei o papo. Espero que a próxima seja pessoalmente. Que a gente possa dar um abraço, conversar, tomar um café.
Foi um prazer muito grande, Maria Gadu.